A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, das 6 às 6h30 da manhã, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Olá, bom dia, gente! Olha que coisa deliciosa! Olha, eu já vou logo antecipando aí os parabéns para você, agricultor, que amanhã é o seu dia em especial, né? A gente do SECOR, todo mundo, toda a coordenação, parabeniza cada um de vocês com muito carinho, com muito amor. Parabéns por esse grande dia! Eu sei que todos os dias vocês estão de parabéns, né? Porque todos os dias vocês estão lutando aí para conviver nesse semiárido, meu Deus. Mas vamos alegrar, porque o domingo só está começando. E agora a gente vai ouvir a música em homenagem a vocês, Dom e Ravel, Obrigado ao Homem do Campo.
Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador, o patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo, o estudante, o professor, a quem fecunda o solo cansado, recuperando o antigo valor. Obrigado ao homem do campo, do oeste, do norte e do sul, sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. Sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. E obrigado ao homem do campo, que deu a vida pelo Brasil. Seus atletas, heróis e soldados, que a santa terra já cobriu. Obrigado ao homem do campo, que da guarda o zelo à raiz, da cultura, da fé, dos costumes e valores do nosso país. Obrigado ao homem do campo, pela semeadura do chão e pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão. E pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão.
Notícias quentes como brasa.
E houve aí nos dias 23 e 24, né, um encontro da coordenação executiva da ASA Pernambuco em Garanhuns. E aí a gente aproveitou para conversar um pouco com o pesquisador André Monteiro, o financiador, financiado, né, pelo CNPq, um projeto que ele apresentou lá para todas as 17 instituições que estavam lá sendo representadas pelas suas coordenações e os coordenadores, né? Quem conversou com ele foi a Juliana Lima, ela que vai falar um pouco aí sobre esse bate-papo com o pesquisador André Monteiro.
Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes do programa Apostando no Semiárido. Aconteceu essa semana em Garanhuns a reunião da Coordenação Executiva da Água Pernambuco e durante a reunião foi apresentado o projeto de pesquisa Mudanças Climáticas e Saúde Humana, Vulnerabilidade Socioambiental e Resposta a Desastres Climáticos do Semiárido Brasileiro. O projeto de pesquisa foi apresentado por André Monteiro, que é pesquisador da Fiocruz, que disse pra gente o que, é que significa essa pesquisa, quais os objetivos e como está sendo implementada.
Essa pesquisa é uma pesquisa financiada pelo CNPq e que tem na sua composição entidades acadêmicas, né, entidades de pesquisa e entidades da sociedade civil. E a compreensão é de que essa pesquisa não pretende ser só a produção de um conhecimento descolado da realidade dos atores que convivem, né, no semiárido. Então a ideia de estar articulada, né, desde a sua concepção e o seu desenvolvimento e aspectos metodológicos com entidades do semiárido, tanto acadêmicas quanto da sociedade civil, no sentido de que ela possa contribuir para alterações, para políticas públicas. Né? A pesquisa pretende analisar, né, essa última seca sob um ponto de vista de um desastre. Nós entendemos a seca, né, como um desastre que tem um fenômeno de origem ambiental, mas que as condições de vulnerabilidade socioambiental, né, das populações que vivem no semiárido fazem com que os efeitos da seca sejam maiores ou menores. Então a gente vai identificar, né, aspectos, por exemplo, climatológicos, meteorológicos, e aspectos das condições de vida das pessoas e também um zoneamento, né, ambiental de todo o semiárido e ver as implicações para a saúde que ocorreram decorrente dessa seca e ver as diferenças que ocorreram entre essas regiões, né, e entre os grupos sociais, né, da saúde como sendo um efeito, né, desse processo climatológico e social.
E a partir de agora, qual o próximo passo desse projeto de pesquisa?
Um primeiro passo, a gente vai ter uma oficina, possivelmente no começo de setembro, no qual as entidades que vão compor, né, o projeto vão discutir o papel de cada um, os indicadores, por exemplo, para caracterizar as situações de condições de vida das pessoas, os problemas ambientais e os problemas de saúde, né, e a partir também usando os dados de chuva, né, os dados de pluviométricos, meteorológicos, esses dados vão ser analisados. A gente vai estudar na pesquisa alguns estudos em alguns territórios, a partir da experiência, né, que as entidades que compõem a ASA têm no desenvolvimento de novas tecnologias, novas estratégias de convivência com o semiárido. Vamos aproveitar essas experiências e estudar se a gente consegue identificar que essas experiências contribuíram para que as pessoas não sofressem tanto com a seca. Ou seja, se essas experiências aumentaram a capacidade das pessoas, né, a resistir à estiagem prolongada, à seca que a gente teve recentemente. Então, isso está sendo definido ainda, alguns territórios desses que vão ser utilizados para a gente caracterizar melhor essa relação entre a seca e a saúde, né, das pessoas. Em relação à cisterna, ficou a proposta de nós fazermos um seminário em breve para discutirmos o os efeitos, né, do consumo de água no sistema, na saúde das pessoas, na qualidade de vida das pessoas, e pensarmos num passo além, pensando uma política de saneamento rural, no qual a gente articule o abastecimento de água com, né, você tendo uma torneira em casa, com uma fossa, por exemplo, que, né, que resolva o problema sanitário, né, do domicílio. Então, essa foi uma ideia que ficou também da nossa reunião de hoje.
André Monteiro, pesquisador da Fiocruz, muito obrigada pelas suas informações.
Eu que agradeço, é um prazer grande estar podendo participar. É importante a gente articular sempre instituições de ensino, de pesquisa, com entidades da sociedade civil, para que a gente possa, de fato, contribuir para transformar a realidade.
Notícias quentes como brasa.
E agora a gente vai, falando em asa, né? A gente aproveitou para bater um papo com o Manuel dos Anjos, ele que é o coordenador executivo da Asa Pernambuco e também coordenador de articulação do SECOR. A gente foi conversar com ele sobre o programa Pernambuco Mais Produtivo, que é um programa que é também que ele é realizado, né, com a ação, claro, da mais uma ação da Asa Brasil. Isso porque o SECOR, ele faz parte, né, das quatro instituições que executam este programa aqui no estado de Pernambuco. Mas muitas pessoas ainda não sabem o que programa é esse, o que é Pernambuco Mais Produtivo, né? E como é um programa, como é um projeto que é voltado para o agricultor, nada melhor do que conversar com o coordenador executivo da ASA para explicar para a gente que projeto é esse. Por exemplo, o Manuel vai começar explicando para a gente o que é o projeto Pernambuco Mais Produtivo. Quem é que pode ser beneficiado com esse programa, com esse projeto? Como é que as famílias podem ser beneficiadas com esse projeto? Uma vez que o SECOR é uma dessas quatro instituições que, né, executam esse projeto no estado de Pernambuco. Um avanço muito grande para o SECOR, né? São quatro apenas instituições, já que o projeto, se tratando de estado, né, o estado é muito grande e o SECOR está aí na execução desse projeto. Então vamos ouvir a entrevista com o Manuel.
O que é o programa Pernambuco Mais Produtivo?
Pernambuco Mais Produtivo, ele consiste basicamente na implementação de tecnologia para a produção de alimentos. Uhum. Então, é um projeto, tipo assim, tem o P1+2 aqui pela água. Uhum. O Pernambuco Mais Produtivo é o P1+2 da água, entendeu? Consiste na segunda água, o objetivo é implementar tecnologia para captar a chuva para a produção de alimentos.
Mas está funcionando no estado de Pernambuco?
Só no estado de Pernambuco. É um programa específico do estado de Pernambuco.
Aí dentro do estado de Pernambuco são quatro instituições que trabalham
com esse projeto. Exatamente. Cada instituição tem em média 3.700, executa 3.700 sistemas de caçadão. Os componentes deles são a mesma coisa, P1+2, que é a mobilização das famílias, capacitação em gestão de água e produção de alimentos, capacitação em o cisma, né? E a construção da externa, né? Uhum. Além de alguns.
É o SECOR que trabalha no estado de Pernambuco, a diaconia, a diocese de Pesqueira e a diocese, uhum, de Caruaru.
A diaconia no lote 1, que vai aqui de Serra Talhada até vou frisar aí, Serra Talhada até a região Sertão Central e Sertão do Araripe do Médio, São Francisco. Serra Talhada, Araripina, Petrolina. Uhum. O SECOR trabalha nos territórios do Itaparica, Moxotó e Pajeú. Taparica, Moxotó e Pajeú. A diocese de Pesqueira no Agreste, centro da regional, e a diocese de Caruaru no Agreste Central.
Esse projeto ele começou a ser aplicado no estado a partir de julho de 2012, que foi quando as instituições vieram os votos, né?
Exatamente.
Pronto. Aí daí para cá, termina agora em dezembro?
Termina em dezembro de 2014.
Cada instituição na responsabilidade de implementar mais ou menos cerca de
3.700 sistemas. Né? Em média, 3.700 sistemas.
Tá. Agora vamos falar assim, da família. De que forma essas famílias elas são contempladas e a contrapartida dessas famílias?
As famílias, para ter acesso, para participar do programa, para receber um cisterna, elas precisam ser famílias que moram na zona rural, que tenha disponibilidade de mão de obra, essa disponibilidade de mão de obra, tanto, né, na construção da cisterna, como depois da produção, porque é um projeto que objetiva a produção de alimentos, a família tem disponibilidade de mão de obra, né, e a família precisa ter a cisterna pequena, 16 mil litros. Né? Para a família ter acesso à cisterna de 52 mil litros, obrigatoriamente ela tem que ter a cisterna de 16 mil litros. Nesse projeto, como funciona? A contrapartida da família é a mão de obra de ajudante de pedreiro, o que a gente conhece aqui por servente. Entendeu? O projeto paga o material de construção, todo o material de construção o projeto paga. O projeto paga a escavação do buraco, a escavação do buraco é por conta do projeto. O projeto paga a mão de obra do pedreiro. E a família, cada família, o projeto ainda passa para cada família, né, uma gratificação de R$ 414,00 referente à água e à alimentação. Desses R$ 414,00, só a primeira etapa não recebeu, porque isso foi um acréscimo que o governo colocou depois do problema da seca, que faltou água. Uhum. Então, por exemplo, os municípios que foram na primeira etapa, aqui na região do Secó, eu lembro bem, que foi Flores e Calubi, essas famílias não tiveram direito de receber esses R$ 414,00. Depois, a partir da segunda etapa do projeto, todas as famílias tiveram direito de receber 414, que é referente a uma ajuda de custo para a água e para a alimentação.
Para eles, justamente depois da seca.
Depois da seca. O problema da seca é que teve a dificuldade.
Teve dificuldade
para a alimentação, para conseguir a alimentação do pedreiro, e a maior dificuldade ainda da água, das famílias brasileiras. Aí o governo acabou colocando esse acréscimo aí que ia servir para isso tudo. Mas a contrapartida da família é a mão de obra do ajudante pedreiro. Né, porque a gente conhece aqui para o servente. Isso é a única contrapartida que a família tem. Além de dar dormir do pedreiro, uma coisa assim. Mas a alimentação do pedreiro a gente paga, a alimentação, a água para a construção paga, o buraco é pago.
Tem uma quantidade certa que o projeto determina que a família tem que contratar o ajudante pedreiro ou não? Será que é um ajudante pedreiro pode ou mais?
O ideal é que a família arrume 3 ajudantes pedreiros. Né, porque é muita mão de obra, 3 ajudantes, e que quando for bater o calçadão precisa ter pelo menos 5. Né? No caso que se o pedreiro não tiver betoneira, a betoneira diminui um pouco essa quantidade, mas se for para traçar mesmo o concreto, se faz necessário que no dia de fazer o calçadão, que é apenas um dia, a família precisa chamar ou ter em casa, né, na própria família, a mão de obra disponível, ou chamar umas 5 pessoas para poder ajudar nesse dia. E nos dias normal, geralmente 2, 3 ajudantes, eles dão conta tranquilamente.
Quanto tempo para construir uma cisterna?
Varia muito. Já varia muito do pedreiro, né? Tem pedreiro que consegue fazer mais rápido, faz em 10 dias, em 9 dias. Outros pedreiros são mais lentos um pouco, aí levam 14 dias, 12, entre 13 e 15 dias. Então, a média, tem alguns pedreiros que conseguem superar, mas a média é entre 10 e 15 dias. Uhum. Dependendo da quantidade, porque quanto mais ajudante tem,
mais rápido
faz. Quanto menos ajudante tem, mais lento é o processo de construção.
Mas fora essa ajuda, esse pagamento do ajudante, a família não precisa pagar mais nada? Todo o material, ele vem de forma gratuita?
Gratuita, o buraco é escavado de forma gratuita. Se houver qualquer outra cobrança, a família, além disso, a família pode procurar a instituição, pode procurar a secretaria e tomar informação, porque não pode ser feita nenhuma cobrança. O buraco tem que ser escavado, o pedreiro tem que ser pago pelo projeto, a família obrigatoriamente tem que receber a gratificação dos R$ 414,00 e o material de construção é todo por conta do projeto. Então a família tem como contrapartida os serventes para a construção externa.
Aí, no caso, se houver, né, porque eu não acredito que tem, mas se houver um engano, digamos assim, né, de querer cobrar da família algo mais, aí a família com receio, né, porque às vezes se sente receosa e não querer denunciar com medo de perder, né, o que já vão dar para ela, assim, a quem ela recorre no caso de ir para denunciar? Para falar com quem? procuraria Asa, Pernambuco, através de
ela quem, pode...
algum telefone, algum e-mail, alguma coisa, isso. Entendeu, Manuel? Para que a família faça o sindicato do seu município.
Claro, tem que ser uma corrente. A primeira instância é procurar a instituição, que é responsável pela agência. Por exemplo, em algum município está sendo feita uma cobrança indevida, tem que ir pelas instâncias. A primeira instância é procurar a instituição que está responsável naquele município. Se a comissão não resolver, se a instituição que está responsável ali, seja SECO, seja de acesso pesqueira, seja de Avonia, seja de acesso Carola, se a instituição não perder, a gente orienta que procure a SEAF, né? A Secretaria de Agricultura Familiar, que fica na rua Gervás Pires, lá em Recife, junto com o prédio do Prorural. Né? E tem os telefones que a gente pode responder.
Esse projeto ele vai terminar agora em 2014, no final de dezembro, né? Mas existe uma grande probabilidade de ter renovações de novos lotes.
Isso. O projeto termina a etapa anterior. Né? Essa etapa que está sendo realizada agora, ela finaliza em dezembro, mas vai ser trabalhado mais 9.500 cisternas também na mesma região. Né? E aí esse ainda está em processo licitatório para ver quais organizações que vão atuar, né, nessa nova remodelação. Mas já tá correto, já é concreto, né, já é uma coisa concreta que vai ter. O que ainda precisa saber quais organizações que vão estar executando, porque ainda está em processo licitatório. Uhum. A pessoa pode procurar Alexandre Santana, e o número do telefone dele é 81, o código, 9664-5678. E aí, caso nenhuma dessas instâncias resolver, procurar o Ministério Público.
Vamos falar um pouco do SECO, né? Já dá para você fazer um balanço aí desse todo esse trabalho que vem tá sendo desenvolvido aqui. Né?
O SECO atua hoje em 21 municípios da região, com o Pernambuco Produtivo. Boa parte deles já foram concluídas, né? A construção. Então, como está a situação do SECO hoje? São 3.775 cisternas de calçadão, né? Em 21 municípios. Nós estamos com cisterna concluída, 3.478. A parte de construção deveremos estar concluindo aí mais até o final de agosto, o início de setembro. E aí vamos dar início à capacitação em cisma e à implantação dos caráter produtivos. Né? O caráter produtivo vai ser é a última parte, né, que cada família vai receber, que são alguns equipamentos, tanto para a produção de quintais produtivos ou hortas, para a criação de pequenos animais, de galinha e de caprinho, ouvindo a família quem vai escolher. Né, vai escolher qual dessa iniciativa produtiva ela vai escolher. Então esse é o último processo que encerra, né, que aí fecha de fato o projeto. Né? O projeto, para ele ficar completo, precisa ter esse outro processo, que é a implantação dos caráter produtivo.
No SECO, um saldo positivo.
Com certeza, um saldo positivo. Né? A gente, na verdade, entrou nesse projeto até um pouco assustado, porque até então trabalhava no PEUMAR 2 com uma quantidade de 100, 120, 200 cisternas de calçadão. Quando a gente viu um projeto de 3.775, só o lote do SECO, viu aquele susto. Será que a gente vai poder? Será que a gente vai poder com esse pote mesmo? Vamos pegar na rodinha e pegar com o pote. Mas, assim, muito positivo. E o que a gente tá observando também é a aceitabilidade por parte das famílias. E também é processo de produção. Mesmo sem a família receber o caráter produtivo, já tem muita cisterna com produção, principalmente produção de hortaliças. Então a gente tem levantado realmente um saldo muito positivo desse projeto. E sim, a gente agora começou realmente a acreditar que podemos mais.
Esse saldo positivo, toda essa expectativa, esse crescimento, não só da equipe do SECO, entendeu? Mas o crescimento também dessas implementações nesses municípios, né? Em todo o sertão do Pajeú, Manuel. Tudo isso se deve ao respeito pelo agricultor, né? E falando em agricultor, eu quero também que você fale um pouco sobre esse respeito que tem que ter com o agricultor, que ele é o personagem principal dessa história, porque se não fosse ele, não teria essa preocupação preocupação, né? Tanto do governo quanto das instituições que lutam para poder executar esses projetos. E isso tudo também, quero que você deixe uma mensagem, porque nós estamos na Semana do Agricultor, né? Onde há uma comemoração do Dia do Agricultor. Eu queria que você, enquanto coordenador executivo da ASA, enquanto coordenador de articulação do SECOL, enquanto ser humano e também agricultor, né, falasse um pouco assim, do que é ser agricultor.
Olha, nós já enfrentamos tantos problemas, né, nos projetos que nós tentamos mobilizar, com dificuldade do governo querendo travar algumas coisas, e muitas vezes nós pensamos em desistir. E o que motivou a nós não desistir e continuar correndo atrás foi saber que o agricultor ele precisa, né? O agricultor ele precisa, para viver no semiárido, precisa se aprender a conviver com o semiárido. E eu acho tenho certeza que os agricultores, eles têm sentido essa necessidade de mudar muita forma de trabalhar a agricultura. Para mim, é o que motiva a continuar nessa batalha, é saber que tem alguém na ponta que tem necessidade, que precisa, né, dessas ações, né, porque isso é o que vai fazer com que eles a cada dia possam conviver e conviver melhor no semiárido. E eu acho que as organizações, que não só que estão no Pernambuco Mais Produtivo, mas todas as organizações que têm uma ação voltada para o semiárido, para a zona rural semiárido, precisa ter um respeito pelos trabalhadores, né, pelos agricultores, pelas agricultoras, pela agricultura familiar, porque são pessoas que nos ensinam, né, que nos dão muita lição de vida e que eles precisam ter o nosso respeito enquanto instituição. E eu acho que assim, eu queria aproveitar para deixar assim, um abraço bem, bem forte para todos os agricultores e deixar claro que a gente entende a lição de vida que eles nos passam. E isso é o que nos motiva a continuar nessa lida que muitas vezes é tão sofrida.
Sonora importantíssima aí de Manuel, explicando passo a passo, né, como é que as famílias são contempladas com este programa, qual é a contrapartida da família, que não é nada demais a não ser pagar o servente, só isso, porque o resto você não precisa pagar absolutamente nada, porque isso fica por conta da instituição, através da ASA, e é claro, né, que isso é um programa do governo, isso aí não tem nada a ver o agricultor ter que desembolsar absolutamente nada. Então, se isso, que a gente acredita que isso não vai acontecer, mas se por um acaso isso for acontecer, vocês procurem a instituição, né, que representa vocês no município, ou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né, ou liga para os números que Manuel disse aí agora há pouco durante a entrevista. Pois é, nosso tempo acabou, né? Foi muita conversa e a gente aproveita para homenagear mais uma vez a todos vocês que fazem parte do nosso semiárido. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que continue com essa força, com essa garra. Que Jesus abençoe, que a gente sempre possa suportar todas as dificuldades e vencer. Vocês já são os grandes vencedores. Parabéns. E a gente aproveita, como houve aí o aniversário da Feira Agroecológica de Santa Cruz da Baixa Verde, e a gente contou com a presença, né, através do Sesc Triunfo, com os violeiros Zé Carlos do Pajeú e Edeseu Pereira, né? Eles que estiveram lá contemplando o aniversário, a gente aproveitou para gravar um pouquinho com eles a apresentação, e é com essa apresentação que a gente encerra o nosso programa de hoje. Beijos e fiquem com Deus.
E agrotóxico, quem consome prestigia e tem a mesma pureza do texto e da poesia. É essa feira sadia que a todo mundo agrada. Tem produtos mais distantes, tem o povo na calçada, e é no oitão da igreja pra ficar abençoado. A feira é idolatrada e na mesma também. tudo mais. Por isso que me concentro junto da comunidade que traz essa ferorgânica pra essa bela cidade que hoje está completando 8 anos de idade. De qualidade, já mantém a tradição. Tem veneno nas laranjas, dama no tomate, no mamão. Que a agricultura daqui atingiu a perfeição. Nessa feira tem limão, que é bom com carne e com gré. Aqui tem coentro verde, cenoura pra quem quiser, e laranja que é mais doce do que beijo de mulher. Na feira eu boto fé e o seu valor se publica. A laranja é muito boa, a cebola me xerica. Tem feira que é muito pobre, essa aqui é muito rica.
Você acabou de ouvir. O programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura, no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.